tarde. Nós agradecemos muito a vossa presença. Estamos aqui por via da petição que é subscrita por mais de 5 mil assinaturas, 5.040, cujo primeiro peticionante é o Sr. Tiago Landreiras, que aqui está também connosco e que saúdo. Eu estou acompanhada pelo deputado António Cardoso do Partido Socialista, pelo nosso assessor também do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, João Roseta, e pela doutora Susana Fazenda, que é quem nos coordena aqui, coordena o trabalho da nossa comissão. E, portanto, dando-vos as boas-vindas e saudando aquilo que foi o vosso trabalho, não só na construção e na materialização desta ideia, mas também na recolha das assinaturas, que é muito assinalável. Aliás, e como os senhores também saberão, ou melhor do que eu, a partir das 4 mil assinaturas, a petição é discutida em plenário, e, portanto, queria também realçar este facto. Estamos aqui para que nos digam se ao texto inicial da petição têm mais algo que queiram acrescentar, enfim, e dar-vos o vosso contributo que queiram, que achem que podem enriquecer aquela que vai ser a discussão em plenário. Se, em plenário, os deputados dos diferentes grupos parlamentares que não estão aqui, apesar de ter sido feita a convocatória, terão a oportunidade de expressar aquela que é a sua posição e, portanto, aqui estamos para, não só para cumprir aqueles que são os trâmites legais e regimentais, mas com muito gosto de vos receber. E, portanto, agradecemos que nos deem aqueles que acham que são os contributos que podem enriquecer o vosso, a vossa petição e o nosso trabalho também.
Antes de mais, muito boa tarde, senhores deputados e senhoras deputadas. Muito obrigado por nos receber nesta Casa da Democracia e pela atenção disponibilizada a esta causa que a todos e a todas nos deve sensibilizar e que deve justificar a nossa mais profunda consideração. O acentuado envelhecimento da população portuguesa associado à queda abrupta da taxa de natalidade e de fecundidade deve-nos ser uma reflexão profunda por parte de alguns decisores no sentido de se encontrarem soluções urgentes que promovam o aumento da natalidade. O índice de envelhecimento é de 128, o que significa que existem 128 pessoas idosas por cada 100 jovens. Importa referir igualmente que 19% da população portuguesa, mais de 2 milhões de pessoas, têm mais de 65 anos, realidade que poderá agravar-se ainda mais, isto porque, de acordo com as projeções do Instituto Nacional de Estatística, estima-se que em 2060 a população idosa aumente os atuais 19% para 32,3%, ao passo que a população jovem diminuirá para 11,9%. As problemáticas que aqui serão abordadas ganharão maior visibilidade também pelo envelhecimento demográfico que caracteriza a sociedade atual. Neste contexto, é necessário que as sociedades se adequem a um perfil demográfico diferente, com múltiplas necessidades, onde emerge a vulnerabilidade associada ao envelhecimento e à necessidade de criar dispositivos capazes de defender e proteger as pessoas, as populações mais velhas e mais frágeis. As pessoas idosas, pela sua especial vulnerabilidade, carece uma maior proteção que se encontra plasmada em diversos instrumentos, como a Resolução 46/91 da Assembleia Geral das Nações Unidas, o artigo 72 da Constituição da República Portuguesa ou os artigos 21, 23 e 25 da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. No que concerne ao panorama da população idosa em Portugal, infelizmente o cenário é negro, como comprovam os dados acerca da solidão, do abandono e da violência perpetrada contra as pessoas idosas. Ora, vamos por partes. No que respeita à questão da solidão e do abandono, segundo o censo de 2011, mais de 1,2 milhões de pessoas idosas vivem sozinhas ou em companhia de outras pessoas idosas, sendo que destes 1,2 milhões, 400 mil vivem sozinhas e outras 804 mil na companhia exclusiva de outras pessoas com 65 anos ou mais. A Guarda Nacional Republicana, como os senhores devem saber, anualmente envolve a Operação Censo Sénior, que a nível nacional, que se trata de uma campanha de segurança direcionada às pessoas idosas que vivem sozinhas ou isoladas e que tem como objetivos atualizar o registro das pessoas idosas que vivem sozinhas ou isoladas, identificar novas situações, informando as entidades competentes de situações de potencial perigo. De acordo com esta Operação Censo, de 2011 a 2014, o número de pessoas idosas que vivem sozinhas e ou isoladas, sinalizadas pela Guarda Nacional Republicana, tem vindo a aumentar consideravelmente, conforme os dados que seguem. Em 2011, quase 16 mil, em 2012, 23 mil, em 2013, 28.197 e em 2014, dados recolhidos esta manhã, mais de quase 34 mil. A violência contra as pessoas idosas deve ser encarada seriamente como uma violação de direitos humanos, como um problema de saúde pública e como uma violação dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos e das cidadãs. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a violência contra as pessoas idosas é definida como ação única ou repetida ou a falta de resposta adequada que causa angústia ou dano a uma pessoa idosa que ocorre em qualquer relação onde existe uma expectativa de confiança. Os dados conhecidos acerca da violência perpetrada contra as pessoas idosas são muito preocupantes e, infelizmente, não refletem a realidade, uma vez que há muitos casos que não são denunciados nem são no conhecimento das entidades com competência para atuar e para intervir, sendo apenas conhecida uma pequena parte, uma pequena ponta do iceberg. Há, por isso, que olhar com muito cuidado para as cifras negras. De acordo com a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, entre 2000 e 2012, a violência contra as pessoas idosas aumentou 179%, o que corresponde ao reportamento de 11.300 casos de violência. Se olharmos, contudo, para o panorama internacional, no que respeita à violência contra as pessoas idosas, Portugal figura entre os 5 países com maior incidência, de acordo com o relatório europeu, sobre a prevenção dos maus-tratos a idosos, de 2011, a par da Sérvia, da Áustria, de Israel e da República da Macedónia, no universo de 53 países da região europeia da Organização Mundial de Saúde, que refere que Portugal, que evidencia que Portugal, que 39% da população portuguesa é vítima de violência. No passado mês de fevereiro, foram divulgadas as conclusões do projeto Envelhecimento e Violência, 2011-2014, levado a cabo pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, que estima que cerca de 314 mil pessoas idosas com mais de 60 anos foram vítimas de violência na família em 2012. O isolamento e a solidão em que vivem muitas pessoas idosas está a contribuir para o crescimento alarmante da criminalidade violenta nas áreas do interior, como é possível constatar no relatório anual de segurança interna relativo ao ano de 2012. De acordo com o referido relatório, registrou-se um aumento da criminalidade violenta na região do Alentejo, designadamente nos distritos de Beja, mais 10,1%, Évora, mais 6,4%, Viseu, mais 3,5%, Vila Real, mais 3,5% e Santarém, mais 2,8%. Por outras palavras, estamos a assistir a uma introdução da criminalidade, o que deve motivar uma reflexão profunda e a tomada de medidas a curto prazo, como o reforço do policiamento nas áreas mais isoladas e o aumento das ações de sensibilização junto às populações que aí residem. O contexto socioeconómico que o país atravessa contribuiu, infelizmente, para a crescente proliferação de lares e centros de apoio e acolhimento ilegais, contribuindo para o consequente abuso institucional de que ocorre em muitas destas estruturas e que não são denunciados porque os idosos ou as idosas temem ser alvo de retaliações, porque não têm consciência dos seus direitos legais e porque desconhecem as leis que protegem as pessoas mais idosas da violência de que são vítimas. Esta realidade justificou e continua a justificar um reforço das ações inspectivas e de fiscalização por parte das autoridades competentes, o agravamento das coimas aplicadas de forma a dissuadir os infratores de persistirem nas ilegalidades, o que já está em curso com a publicação em Diário da República na semana passada do Decreto-Lei nº 33/2014, mas que por si só não é suficiente para resolver este problema. Se tivermos presente que, segundo a Associação de Apoio Domiciliário de Lares e Casas de Repouso de Idosos, estima que existam em Portugal cerca de 3 mil casas que acolhem pessoas idosas clandestinamente. Senhores deputados e senhoras deputadas, os dados que foram sendo mencionados evidenciam com uma clareza assustadora e notória que a população idosa encontra-se muito desprotegida. Não obstante as boas práticas que têm vindo a ser desenvolvidas, como é exemplo o programa NIAV, como é exemplo o programa Censo Sénior da GNR ou a linha de cidadão idoso da Provedoria da Justiça, existe uma maior intervenção neste domínio. Neste sentido, com o objetivo de dar o seu contributo, a petição 132 primeira, que hoje é aqui apresentada junto de vossas excelências, propõe, por um lado, a criação de uma Comissão Nacional para a Proteção da Terceira Idade, na mesma linha da já existente para as crianças e para os jovens, e, por outro lado, o lançamento de uma campanha de sensibilização que alerte para a realidade ora descrita na petição, isto é, o abandono, os maus-tratos e a negligência praticada contra as pessoas idosas. A propósito das campanhas de sensibilização, ao contrário do que se tem verificado noutros domínios, a violência contra as pessoas idosas não tem merecido a devida atenção, salvo o trabalho que a APA vai desenvolvendo, como são, exemplo, as campanhas de sensibilização para o sequestro e para o abandono, no âmbito do projeto Títono, apoio a pessoas idosas e pessoas idosas vítimas de crime e de violência, em 2010, que até contou com o apoio da Direção-Geral de Saúde. Apesar de não existir uma Comissão Nacional de Proteção de Pessoas Idosas, vários municípios, por sua iniciativa, que já criaram comissões municipais de proteção destas mesmas pessoas, como é o caso dos municípios de Chaves, Batalha, Fundão, Sesimbra, Ourém, Vagos, Cabeceiras de Basto, Almodóvar, Vila Velha de Ródão e Alijó. E além deste, ainda há outros municípios que estão a estudar também a implementação de comissões municipais. A existência da Comissão Nacional de Proteção da Terceira Idade, tal como defendida na petição e pelos subscritores, permitiria a sinalização dos casos de isolamento, abandono, maus-tratos e negligência praticados contra as pessoas idosas, bem como a célere e eficiente intervenção julgada conveniente e adequada, tendo em conta as circunstâncias do caso concreto. Para além da existência do referido organismo, é necessária uma maior sensibilização e uma maior consciencialização da sociedade para que tenha um papel proativo na promoção e na proteção das pessoas idosas, contando para isso com um importante contributo das estruturas de apoio em primeira linha, como é o caso das paróquias, das juntas de freguesia, das misericórdias, das santas casas e das instituições de solidariedade social locais, porque nestes casos, todos os pequenos gestos podem fazer toda a diferença. Por fim, as várias entidades parceiras do projeto Envelhecimento e Violência, que já foi referido nesta intervenção, entre as quais estão a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, o Instituto de Segurança Social e as Forças de Segurança, propõem várias recomendações que vão na mesma linha dos propósitos desta petição e que, a nosso ver, deverão ser tidas em conta. E entre elas são as seguintes: colocar na agenda política, social e mediática nacional a violência contra as pessoas idosas com o intuito de alertar para o fenómeno, bem como combater os preconceitos e estereótipos estabelecidos sobre esta temática. A segunda, dinamizar e realizar ações de sensibilização e de informação sobre esta temática dirigida a diferentes públicos-alvo, incluindo as pessoas idosas, entre as quais, através de informar e divulgar sobre os mecanismos legais e instituições disponíveis para apoiar em vítimas em situações de violência doméstica. Esta informação sobre os direitos das vítimas e sobre a própria violência deverá ser disseminada junto dos locais e serviços de contacto com a população-alvo, como é o caso dos locais de culto religioso, centros de dia, universidades sénior, entre outros. E, em segundo lugar, estas mesmas campanhas devem privilegiar uma linguagem realista, assertiva e positivista, realçando os aspectos positivos e de apoio na anúncia dos casos. A terceira recomendação que fazem estas entidades é a constituição de um órgão, observatório ou comissão, com capacidade representativa das entidades que mais frequentemente lidam com este tipo de situações, ao qual deveria ser reportado com periodicidade a determinar todas as atividades e iniciativas realizadas a nível nacional neste âmbito. Este órgão teria a competência de monitorizar o processo ou caso por parte das entidades que integram os vários sistemas e que reportariam, cabendo a este, a decisão no âmbito das suas responsabilidades e com poder interventivo. Todas as atividades em curso deverão estar publicitadas num portal informativo na internet, bem como deverá ser efetuado um relatório anual no final do qual deverão ser propostas recomendações de ajuste da atuação face à realidade nacional. Por último lugar, a última recomendação que é feita, que vai nos propósitos da petição, é ter campanhas nacionais de divulgação e de sensibilização que deverão retratar todos os tipos de violência presentes, mas também todos os potenciais agressores ou agressoras. Além disso, É importante que as próprias campanhas de sensibilização possam combater a discriminação com base na idade deste grupo, pelo que o retrato deve envolver e cultivar o sentimento de autonomia e de controle da população idosa em Portugal. As campanhas devem, por isso, atender à genderização do fenómeno, quer nas mulheres, quer nos homens, e aos diferentes tipos de violência, mas especificamente a violência psicológica e a negligência, dada a probabilidade de estas serem mais dificilmente identificáveis. Muito obrigada.
Muito obrigada também pela sua apresentação, que vem em muito complementar aquela que é a vossa visão que vos conduziu ao lançamento desta petição. Eu perguntava à doutora Laura Martins.
Só gostaria de acrescentar um ponto. Esta petição surgiu um bocadinho na questão quando apareceram muitas pessoas idosas mortas em casa, mas isto tem um leque muito mais amplo e infelizmente a realidade mostra que não é só por aí.
Não sei se a doutora Laura Martins tem alguma coisa a acrescentar. Faz favor. Tem que desligar esse. Muito bem.
Eu sou Laura Martinho, sou Presidente da Associação Nacional da Promoção e Proteção dos Interesses da Pessoa Idosa. É uma instituição que foi criada em 2011, tem dado os primeiros passos na prevenção. Mais ou menos vou dar uma visão do que é que, desta problemática, o que é que me preocupa e porque é que eu assinei a petição. É assim, as causas... A demografia, a vulnerabilidade, a falta de literacia das pessoas, o isolamento, a solidão, a falta de entidades, que há poucas, e há muito poucas mesmo, que façam, que acolham e que deem resposta. Depois os efeitos. Temos a solidão, temos o abandono, temos os maus-tratos, temos a violência física, psíquica, financeira, sexual e até mesmo a negligência a nível dos familiares. E a corrupção. Acho que a corrupção nesta área é muito grave. Eu tive um caso concreto em 2007 e o senhor faleceu. Eu fiquei com processo. É uma situação muito grave porque há uma rede e os idosos não se conseguem defender sozinhos. Isso, a parte jurídica aqui é fundamental, os direitos, reconhecer-se os direitos. Há outros países europeus, até o Brasil tem a Carta dos Direitos dos Idosos. O que fazer? A sensibilização, a informação e a divulgação. Acho que são três chavões que temos, e a consciencialização. As pessoas, a GNR tem feito um papel interessante, tem o reconhecimento do terreno, tem das situações, mas não chega. Eu penso que é a nível local, haver uma comissão a nível nacional, mas a nível local, no terreno, as pessoas que conhecem. E não é preciso muitos recursos, é preciso força de vontade e alguém que avance para o terreno. Ou seja, esta comissão eu via com um representante da Junta de Freguesia, com um representante das universidades séniores, com um representante do idoso, porque não do idoso, das instituições que estão no centro-dia, são pessoas, há pessoas com 79 anos, com 80, com capacidades. Um representante de um grupo de voluntariado, como o João disse, um representante da paróquia. E essa comissão teria um conhecimento local das situações problemáticas para a prevenção, para que não acontecesse. Depois da nossa associação também pensámos, e poderia ser posto a nível nacional, que é o Estatuto do Idoso, criar o Estatuto do Idoso. Eu tenho elaborado, houve a doutora Raquel que nos ajudou na parte legislativa, na parte de leis, falta mandar para aprovação. A Carta dos Direitos do Idoso, as comissões locais, uma mascote. Por que não criar a mascote símbolo dos direitos do idoso? Temos. Fui eu e um grupo de voluntariados que tivemos de pagar para ser feita por um grupo de jovens que fez o design na ESE de Caldas da Rainha, eles fizeram a mascote, está linda, as cores, está bonita. E então havia uma campanha de sensibilização onde essa mascote era o símbolo do direito da pessoa idosa. Quer dizer, um idoso é um cidadão como eu ou como qualquer um, mas é assim, nós precisamos fazer algo que mexa e que veja, não, aquela pessoa, apesar de ser idosa, também tem direitos. Eu vi... Em pleno século XXI, um idoso bater com a mão no peito, virar-se para mim, eu ainda estou vivo. Eu mando em mim, o meu coração ainda bate. E ele faleceu no prazo de 10 dias e ninguém fez nada. Contra a vontade dele, sequestrado num lar. Isto faz-me refletir. Presentemente tenho 50 anos e tenho medo da velhice. Nada, aquele idoso dizia que ele ia ter aquele fim, como outros tantos. Por isso, não é só a solidão, mas é as negligências. Esta problemática preocupa-me muito. Eu tenho dedicado, acabei o doutoramento em maio e fiz a área sobre as relações humanas e as interpretações a nível... Porque a literacia que falta aos idosos para se poderem autodeterminar, autodefender, é uma lástima. Depois, a nível do estudo de Ricardo Jorge, por acaso, foi no sentido das problemáticas, quer que a petição defende, quer que a nossa ANI defende, eu acho que havia de criar-se umas comissões locais onde havia que reforçar os direitos do idoso. E a nível estatal, haver um organismo ou uma... Um observatório onde as boas práticas eram realmente referenciadas e elogiadas e divulgadas. E onde as más práticas teriam de ter as represálias devidas. Não é como eu ouvi uma vez uma colega da assistente social de um Instituto da Segurança Social dizer: as minhas pernas, quando eu vou àquele lar, até tremem. Porque ela não podia pôr nos relatórios o que sentia, o que via. Isto dito por muitas pessoas. Não é só na área social, na área da saúde, na área da educação. Eles são discriminados. Agora, a ANI, eu fiz agora, enfim, há falta de dinheiro. O país, nós sabemos como nós temos. E quem sofre é os que têm menos poder de reivindicação. Eu sinto isto do coração. Eu fiz este carnaval, no feriado que tive, fiz um projeto da ANI, com os meus colegas, para apresentar uma era a EDP solidária. Claro que são muitos a candidatar, nós não vamos ter aprovação, mas não vamos desistir. Alguém, uma colega, uma técnica de serviço social, dizia-me: Laura, este projeto há de ser aprovado. Pronto, tem as ideias, tem as diretrizes para dar resposta a esta problemática. E nós temos de avançar e bater a outras portas, porque nós também vamos ser idosos. Eu só queria que deixassem a pensar que nós agora temos na vida ativa, mas nós vamos ser idosos. E os nossos filhos, alguns a emigrar, alguns longe. O que será de nós? Não sabemos. Eu preocupo-me muito.
Muito obrigada. Nada. Bem, haja. Muito obrigada. Eu dava a palavra ao meu colega, ao Sr. Deputado António Cardoso. Por favor.
Obrigado, Sra. Coordenadora. Eu começo também por felicitar a vossa presença e dar-vos uma saudação muito especial pelo facto do tema que estão, que avançaram na petição, ser impressiona, comove e que deve merecer toda a nossa melhor atenção. E da parte do Partido Socialista, naturalmente, que essa atenção vai ser dada. O texto do documento que foi lido, que naturalmente vai chegar a todos os parlamentares, será um documento de trabalho e que nos comprometemos a fazer chegar à nossa comissão e terá o atendimento em comissão que merecer. E depois subirá, como já foi aqui dito, para ser a coordenadora, que irá a plenário. Queria-vos dar nota de que a causa que defendem é muito nobre, porque estão a defender os mais frágeis, as crianças, os idosos, neste caso os idosos. E eu estou solidário com a vossa luta, porque também, da minha pouca experiência social, e permitam-me, porque o tempo, assim, nós estamos um pouco à vontade, permite, não temos limitação de tempo, e só 2 minutos, e descrevo uma parte da minha vida que me orgulha muito, que é o facto de ter sido dos fundadores de uma instituição particular de segurança social na minha aldeia. Eu sou de uma aldeia em que nos conhecemos todos. E, portanto, o que me dá orgulho é que, na minha aldeia, nenhuma criança vai com fome para a escola e nenhum idoso está abandonado em casa. Portanto, isto é uma filosofia que criamos lá na aldeia. A aldeia é pequena, tem perto de 2 mil habitantes, fica próximo do meio urbano, Santa Maria da Feira, mas estou-vos a contar esta experiência de qual me orgulho muito, porque esses valores todos, ou recomendações que deram para valorizar e incentivar o respeito pelos valores humanos, particularmente, e neste caso, os idosos, deve ser assumido por todos. E uma parte que não falaram aí, que me parece também importante, é nas escolas, na educação das nossas crianças, também a componente social, do respeito pelo idoso. Aquelas práticas do observatório, de atravessar a rua ou no autocarro, coisas simples que no passado eram muito valorizadas e muito presentes e que hoje, portanto, nós não damos esse valor, mas isto é uma questão cultural que nós, raízes que não devemos deixar secar, devemos segurar essas raízes e, portanto, levá-las para a frente e fortificá-las. Bom, eu fiz esta parte só para dar testemunho pessoal, mas em termos da vossa vinda cá, da parte do Partido Socialista, vão ter a melhor atenção, vamos levar o documento para a Comissão, o Partido também emitirá o seu parecer, a sua opinião e o seu contributo e vos garanto que a nossa seriedade e a nossa sensibilidade vão ter. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu reiterava as palavras do meu colega António Cardoso, pedindo-vos que nos pudessem remeter a documentação que hoje, da qual hoje fizeram aqui uso, tanto a comunicação do Sr. como se assim entender, porque são documentos de trabalho muito interessantes para nós podermos depois desenvolver aqui o nosso trabalho, uma vez que vamos levar a plenário a petição. Portanto, não sei se tem mais algo a acrescentar. Não tendo, resta-me agradecer-vos.
De todos,
obviamente que a matéria é subejamente séria e preocupante para nós olharmos para ele com muita seriedade, aliás, como olhamos para todas as matérias. Resta-me agradecer-vos, desejar-vos um resto de bom dia e resto de boas lutas e de boas realizações. Muito obrigada.